Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu venho a essa tribuna hoje para falar um pouco da grande audiência pública que nós realizamos nessa manhã. E essa audiência foi para discutir a grande preocupação, eu diria, não só dos servidores da Compesa, mas, eu diria, de toda a sociedade pernambucana, com as especulações que está se fazendo em torno de uma possível privatização da Compesa. Essa preocupação, essa solicitação de audiência pública, ela me chegou através do Sindicato dos Urbanitários, um sindicato que eu tenho uma relação durante muitos anos, sindicato que eu acompanho desde o período da transição democrática, da grande greve dos urbanitários no estado de Pernambuco e no Nordeste. Pois muito bem, então foi justamente essa audiência, eu não poderia deixar de anunciar esse registro. E lamento, nobre deputado, líder do governo, Isaías Regis, uma ausência total do governo do Estado, que poderia nos esclarecer a preocupação do sindicato, não é? A preocupação da sociedade. Então, não ter vindo ninguém, eu acho que é muito ruim, e é ruim para a casa, é ruim para essa casa, né? É ruim para o parlamento. Então, e a gente está tendo essa dificuldade da presença aqui, no mínimo das solicitações que eu tenho feito, não é? Passo esse registro aqui para a Vossa Excelência, para que a Vossa Excelência possa ajudar no convite, né? Entendeu? Então, vou colocar a Vossa Excelência, para a Vossa Excelência, no mínimo, já intermediar, na condição de líder do governo, uma audiência para que a gente possa conversar sobre o tema, inclusive com a presença do sindicato. Mas veja bem, a notícia da privatização da Compesa chega justamente agora, quando o mundo volta a estatizar a distribuição de água. A experiência da privatização fracassou em diversos países, inclusive no Brasil, e nos perguntamos por que insistir no erro. Hoje, de manhã, tivemos um debate muito importante na audiência pública sobre a anunciada privatização da Compesa, no momento em que a água já é uma commodity no mercado futuro, comercializada na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, com imenso potencial para se tornar, a exemplo do petróleo, motivo de disputa no âmbito do capital, sempre em busca de lucro a qualquer preço. E nem que seja à custa do sacrifício dos mais pobres, de 900 milhões de pessoas ao redor do mundo que não têm acesso à quantidade mínima de água para as necessidades básicas e de 27% da população urbana que sequer está conectada às redes de abastecimento. Se a lógica capitalista neoliberal do mercado é o lucro, que interesse uma empresa privada teria de levar água a lugares onde o retorno financeiro é baixo, num cenário de escassez hídrica que pode afetar 2/3 do planeta dentro de 2 ou 3 décadas? Que compromisso essas empresas teriam em estabelecer em abastecer a população mais pobre? Cria-se, pois, condições para um grave conflito social e ambiental em torno desse recurso natural. Outro ponto a destacar aqui é o processo de privatização ganhou força pela imposição de governos de ocasião, muitas vezes cedendo a pressões externas, sem a devida escuta da sociedade. Foi assim nos anos 80, a partir do chamado Consenso de Washington, quando os países do Hemisfério Sul já haviam contraído dívidas suficientes com o Banco Mundial e com o FMI, e suas taxas de juros estavam nas alturas. Os compromissos de pagamento eram impossíveis de cumprir. Essa situação abrigou a maioria desses países a adotar um novo modelo de desenvolvimento desenhado em Washington, em 1989, que é a aplicação de instrumentos de políticas econômicas neoliberal para levar adiante o objetivo de um sistema capitalista mundial baseado nas forças de mercado. A lógica privatista logo se estendeu à água na América Latina. Foi levado a efeito a primeira experiência de privatização desse setor no Uruguai. Seguiram-se outros projetos de privatização. No entanto, foi um fracasso, como fracassaram outras experiências em países pobres e ricos. Nos últimos 15 anos, a tendência no mundo tem sido reestatizar. 1.600 municípios de 58 países já fizeram isso em cidades como Paris, Berlim, Buenos Aires, Budapeste, La Paz e Maputo. No Brasil, Tocantins e Manaus são exemplos de gestões privadas que também não deram certo. Tiveram que aumentar as tarifas e apresentaram os piores indicadores de cobertura dos serviços de água e esgoto do país, segundo o relatório do governo federal. O Rio de Janeiro é outro exemplo ruim. Lá, com a privatização, o percentual de esgoto tratado caiu 7% entre 2020 e 2021, de acordo com o Sindicato dos Urbanitários. E em Alagoas, houve o aumento das tarifas e do número de reclamações pelos serviços. Enquanto iniciativas para privatizar sistemas de saneamento ameaçam no Brasil, os estudos indicam que o melhor a fazer é exatamente o inverso, ou seja, devolver a gestão do tratamento e fornecimento de água às mãos públicas. Porque a privatização da água, caso aconteça, fracassará em Pernambuco. Por quê? A venda de patrimônio significa aumento imediato de caixa para futuros investimentos potenciais, mas, ao mesmo tempo, representa a subtração de ativos do poder público. No caso da Compesa, estaremos passando ao setor privado o bem que é, por sua natureza, público e estratégico para a soberania do país e para a soberania das pessoas mais pobres, que nos tempos atuais de crise climática e exacerbação dos monopólios serão os mais prejudicados. A privatização da água, venha ela com este nome ou não, será o obstáculo poderoso no combate às desigualdades sociais. Ressalto ainda que o custo para reestatização pode ser maior depois. Melhor, então, não arriscar. Em Berlim, onde o governo privatizou quase metade do sistema hídrico de 1999, uma medida muito mal recebida pelos moradores, o que desagou em um referendo em 2013, foi uma vitória popular, mas o Estado precisou pagar 1,3 bilhões de euros para ter de volta o que antes já lhe pertencia. A iniciativa popular conseguiu motivar a desprivatização, mas isso gerou uma grande dívida para o Estado, que vai ser paga pela população ao longo de 30 anos, conforme estudo da pesquisadora Stoko Kishimoto, uma das autoras da pesquisa sobre a reversão de privatização dos serviços de águas e coordenadora para políticas públicas alternativas do Instituto Transnacional, com sede na Holanda. ela afirma, já estou quase concluindo, presidente, ela afirma que, em geral, as cidades estão voltando atrás porque constatam que as privatizações ou parcerias públicas-privadas acarretam tarifas mais altas, não cumprem promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência. Mas, então, qual seria a saída para as empresas como a Compesa, que precisam se tornar mais eficientes e lucrativas para a sociedade? Primeiro passo é não estabelecer a dívida pública como prioridade. Em seguida, o governo deve buscar a eficiência desse serviço público, como já acontece em lugares onde o povo, por pressão política, escolheu o caminho da desestatização ou a manutenção do modelo público. É preciso investir neste setor essencial e tratá-lo como prioridade. Em outras palavras, o governo do Estado não deve se livrar de sua gestão como quem se livra de um entorvo. Por fim, presidente, a água é um recurso essencial para a vida humana e sua distribuição deve ser mantida sob controle público para garantir que todos tenham acesso a ela, independentemente de sua capacidade de pagamento. A água não é mercadoria, a água é do povo e precisa cumprir também seu papel social no combate às desigualdades e preservação do meio ambiente. As futuras gerações certamente vão agradecer, não a privatização da Compesa. E pelo movimento, finalizando, presidente, pelo movimento que eu vi hoje, na verdade, uma tentativa da Compresa vai ser algo de grande mobilização dos servidores. E nós sabemos, nobre deputado Lula Cabral, Vossa Excelência, que foi prefeito, sabe o papel da Compesa e sabe também que, até diferentemente de uma greve de metalúrgico, de uma greve de professor, de uma greve de um setor tão importante estratégico, que é metrô e transporte rodoviários, uma greve na Compesa pode efetivamente levar a consequências seríssimas. Por isso, termino aqui meu pronunciamento na tarde de hoje. Obrigado.